Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos agora para fazermos a audição dos peticionários da petição 472/12, que solicitam a criação para os docentes em regime de monodocência que iniciaram funções em 1978-79 e 1979-1980 de um regime de aposentação igual ao previsto na Lei 77/2009, de 13 de agosto. Agradeço a presença das peticionárias, professoras Fátima Carvalho, Alexandrina Vasconcelos e Maria José Carvalho, aqui presentes. Já lhes expliquei que terão 10 minutos iniciais para fazer uma apresentação, terão depois ao fundo o relógio para poderem verificar o tempo, o decorrer do tempo, e depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares, 3 minutos a cada um. Estão presentes os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, Partido Socialista, CDS e Partido Comunista Português. Dou-vos a palavra, peço só que se identifiquem no início da apresentação, porque esta audição é gravada e convém depois, para efeitos de data, saber quem referiu cada uma das questões. Dou-vos a palavra.
Ora, muito boa tarde. Eu sou a Maria de Fátima, sou uma das peticionantes, professora do primeiro ciclo, e estamos aqui porque somos professoras já com uma longa carreira, com longa idade também, e trabalhamos com pessoas, a linha de força, ou a razão porque estamos aqui, é porque ao nosso lado, na nossa escola, temos colegas a trabalhar connosco que, com menos tempo de serviço e com menos idade, estão a aposentar-se devido a uma lei especial, e nós, porque é a lei chamada a Lei 77, que é uma lei especial que permite que elas vão para a reforma aos 57 de idade e 34 de serviço, e nós, por exemplo, já temos 35, 36 e 37 de serviço, 57, 58, 59 e até 60 de idade, e não somos contempladas. Nós passamos para a lei geral, e é a lei geral que nos espera para a nossa aposentação. Sentimos nisto uma injustiça e resolvemos escrever esta petição, passá-la em votação. Conseguimos a votação de 5 mil e tal assinaturas, e pedíamos realmente que dessem um bocadinho de atenção ao nosso caso, que analisassem connosco a situação que nos põe muito diferenciadas das colegas que fazem as mesmas funções, que têm o mesmo trabalho que nós, que são mais novas do que nós, que trabalham há menos anos e têm requisitos para serem aposentadas, porque saíram do magistério primário no ano de 75 ou 76, apesar de não terem começado a trabalhar durante 2, 3 e até 4 anos. Nós temos mais tempo de serviço do que elas, porquê? Apesar de sairmos mais tarde do magistério, porque já fizemos o sétimo ano da altura, que agora é o 12º, e 3 anos de magistério, mal acabamos o curso, alargamos concurso. Nós somos do Norte, somos de Celurito de Basto, qualquer uma de nós foi trabalhar, eu vim para aqui, para Lisboa, para o Lumiar, esta colega para o Alentejo, portanto espalhamos-nos, e outras colegas, uma peticionante, por exemplo, foi para a Madeira, abrimos concurso e fomos logo trabalhar. Colegas há, as tais que estão contempladas pela Lei 77, que fazem as mesmas funções que nós, mas só fizeram 2 anos de magistério, que era o que era exigido na altura. E essas têm os requisitos, que é 34 de serviço e 57 de idade, que temos colegas que ainda não têm estes requisitos. E nós já ultrapassamos estes requisitos. Eu já vou fazer 36 de serviço, esta colega vai fazer 37, igualmente vai fazer 37 de serviço. E colegas que temos ao nosso lado que ainda vão fazer os 34 de serviço e vão aposentar-se. Vão ainda fazer 57 de idade, eu já fiz 58, e eu não posso ir, porque fiz 3 anos de magistério, porque não saí em 77, em 75 nem 76 do magistério. Porque assim, nós depois tivemos a dar uma pesquisada pelo Estatuto da Carreira Docente e em 2005 toda a monodocência era contemplada por um regime especial de aposentação, devido a não podermos ter redução horária, como outros níveis de ensino. A monodocência nós iniciamos com 25 horas semanais e permanecemos durante toda a carreira com as mesmas horas semanais, e ele, no estatuto, na lei de bases, havia uma lei especial para os professores da monodocência, porque lhe davam a junção desse tempo de serviço no fim da carreira. Eu não sei de cor o artigo, porque pronto, não era o artigo 120 do Estatuto da Carreira Docente, que nos permitia ir por um regime especial de aposentação. Em 2005, passamos todos para a Lei Geral. Nós e as colegas que estão a aposentar-se, as tais da Lei 57, de 77, de 2009. Em 2005, passamos, como eu dizia, todos para a Lei Geral. Essas colegas sentiram-se prejudicadas, e muito bem, e fizeram, lutaram também, da forma delas, pelos tribunais e como souberam, e foi-lhes concedida a Lei 77. Para pessoas, que a Lei 77 diz, é para pessoas que tenham saído do magistério em 75 ou 76, independentemente de terem começado ou não a trabalhar. E as pessoas que nós referimos, que ainda estão hoje por aposentar e vão com os 34 de serviço e 57 de idade, são as colegas que não alargaram concurso e tiveram sorte, pelos vistos, até foram beneficiadas porque vão pela Lei Especial 77. Pronto, nós, porque é que nós somos o grupo que pedimos ser abrangidas por uma lei especial, digamos assim, também? Este grupo que iniciou funções em 78, 79 e 79, 80. Porque este mini-grupo? Porque nós somos as únicas docentes, as únicas pessoas que neste momento, e não volta a haver mais ninguém como nós temos mais idade e mais tempo de serviço do que colegas que fazem o mesmo que nós, que estão connosco, que até são vizinhas da porta, isto é um pormenor, e que estão contempladas pela Lei 77, que permite a aposentação aos 34 de serviço e 57 de idade. Nós já temos todas mais que isso, tanto idade como tempo de serviço. Só não saímos em 76, 75 ou 76. Portanto, saímos, eu saí em 79, a Maria José saiu em 78, e ela também em 78. E fizemos 3 anos de magistério, que era o que nos foi exigido. Mesmo assim, começamos a trabalhar primeiro que as colegas, que vão mais cedo para a reforma. E pedíamos realmente a compreensão e a justiça de que é este grupo, que não é muito grande, é este grupo que, devido às alterações da legislação, digamos que está sobreposto, foi acumulando aqui uma série de injustiças, para além de não termos redução horária e somos pessoas do primeiro ciclo em que o fosso de idades, nós já velhotas, com meninos de 5, 6 anos, a exigirem de nós aquilo que a gente já dificilmente lhe consegue dar, porque se observarem nos cafés, numa festa de anos de crianças de 5, 6 anos, a energia delas é muita, exige muito dos avós. Nós já somos avós, e avós de uma criança ou duas já exige de nós. Agora termos 26 crianças à volta de nós a exigir, eu sou franca, das 9:15 da manhã às 5:30 da tarde, chego ao meio da tarde já não tenho voz. Já não dou àquelas crianças aquilo que elas precisam que se lhe dê. Já não estou a cumprir cabalmente aquilo que é preciso ser feito. Mas se é para todos, é para todos. Mas realmente, também quando a gente erra, acho que também podemos analisar e recuar e ver realmente a monodocência, ou pelo menos este grupo de professores que está a par de outros, que só porque saíram e não começaram a trabalhar, fizeram menos estudos, estão contemplados a poderem ir para a aposentação, realmente acho que é uma questão de justiça que sejamos também abrangidas, contempladas pela mesma lei, ou pela lei idêntica, que já não é aos 34 de serviço, que nós já todas temos mais. Todas temos mais. 35, 36 e 37. Já não é aos 57 de idades. Já todas temos mais. E temos colegas a trabalhar connosco que já estão nos 60 anos de idade. Mas era realmente uma lei que nos permitisse, em pé de igualdade com os colegas que estão à espera da aposentação e acabarem de se aposentar, mas o mês passado, há dois meses, colegas a aposentarem-se e outras a meter os papéis, uma que meteu a semana passada, porque fez agora os 57 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Maria de Fátima Carvalho. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhora deputada Isilda Aguincha, do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras peticionárias, antes de mais, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentá-las, também enquanto colegas e com a presença hoje aqui da nossa colega de Celurico, a doutora Graça Costa, Mota, hoje ia batizá-la, que, portanto, também se junta a nós para esta audição. E dizer-vos o seguinte, de facto, esta é uma matéria que o Grupo Parlamentar do PSD tem vindo a acompanhar, nomeadamente por força daquilo que foram as disposições da Lei 77 de 2009, a acompanhar e a estudar. Naturalmente que entenderão que esta é uma situação diferente daquela que analisámos até agora e, portanto, cabe-me em primeira instância estudá-la, mas naturalmente é uma situação que evoluiu face àquilo que foram as decisões da lei de 2009 e que depois culminaram com o encerramento do processo a quando da última legislação que aprovámos nesta Casa e que permitiu concluir o processo das senhoras professoras que vinham de 75 e 76, nomeadamente por força da colocação à frente dos docentes que vinham do antigo ultramar e que, portanto, ficaram impossibilitadas de trabalhar também em algumas situações, e isto estou a falar daquilo que nos foi relatado e que nós damos como certo, nomeadamente de colegas que diziam que estiveram na escola e foram retiradas da escola porque vieram outros professores que estavam em situação de trabalhar e, portanto, havia ali algumas dificuldades no caminho que os diversos grupos parlamentares procuraram, de uma forma até consensual, o que é de registar, porque, dada a dimensão do problema, foi gerado o consenso nesta Casa e, portanto, procurámos conjuntamente ultrapassar o problema. Esta é uma outra situação, não temos respostas nem milagres, assumidamente, mas temos naturalmente o acompanhamento que vamos fazer deste processo. Não assumimos compromissos que não sabemos se podemos cumprir, nomeadamente porque mais do que a situação das representantes dos peticionários, há um grupo significativo de pessoas que saíram nestes dois anos letivos das escolas do magistério primário do país e que estão neste momento no sistema e fazem falta ao sistema, por um lado, Por outro lado, há matérias que têm a ver com decisões que são do Governo, há matérias que têm a ver com o Ministério das Finanças, portanto, há aqui um conjunto de fatores que também são importantes para a análise deste problema. E, portanto, tenham a noção de que vai ser feita uma análise séria sobre a matéria e, posteriormente, daremos conta dela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isilda Aguincha. Sra. Deputada Cássio Pinto, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Partido Socialista, saudar as peticionárias aqui presentes e todas as demais que assinaram, as e os demais que assinaram esta petição, porque também não se fica uma ideia que são só as peticionárias, porque também há peticionários, como bem sabemos. Dizer-vos o seguinte, em primeiro lugar, o deputado do Partido Socialista, que é o relator desta petição, é o deputado Agostinho Santa, que hoje não pode estar presente por motivos de saúde e pediu-me para eu obviamente fazer esta interpelação e obviamente que ele depois será o relator e fará com certeza o relatório. Sobre a matéria que aqui vos traz, é uma matéria que o Partido Socialista conhece muito bem, é uma matéria que tem vindo a acompanhar, é uma matéria sobre a qual também já outros professores e outras professoras de outras regiões do país, nomeadamente de Castelo Branco, foram recebidas pelo nosso partido e creio que pelos demais partidos, tendo pedido uma audiência ao Partido Socialista. E, portanto, nós conhecemos muito bem e posso reiterar aquilo tudo que foi aqui avançado pela senhora professora Maria de Fátima Carvalho sobre esta matéria. Não há nenhuma dúvida de que o Estatuto da Carreira Docente previa um estatuto de aposentação diferenciado relativamente aos professores do ensino do segundo, terceiro ciclo e secundário e dos educadores de infância e do primeiro ciclo. E, portanto, isso tinha a ver, como também aqui deixou claro, que tinha a ver com as questões da monodocência, em que o primeiro ciclo e os educadores tinham 25 horas letivas e não poderiam ser também feita nenhuma redução, tendo em conta o tempo de serviço e a idade, o que acontecia com o segundo, terceiro ciclo e secundário, e ainda hoje acontece, digamos também em abono da verdade, de uma forma diferenciada daquela que foi em tempos, mas ainda hoje acontece. Portanto, todas essas questões nós conhecemos de facto muito bem, e também conhecemos muito bem a questão da Lei 77/2009, que foi aqui aprovada na Assembleia da República por unanimidade, e que teve aqui alguns reflexos no orçamento de 2015 e no de 2014, porque o Governo acabou, na altura, por não contemplar esta aposentação especial e que depois foi consensualizado e foi novamente reintegrado. Efetivamente, posso, portanto, dizer-vos isto e dizer-vos que é um assunto que estamos a acompanhar e iremos continuar a acompanhar. Não me quero, obviamente, aqui estar a comprometer com uma resolução por parte do Partido Socialista para o problema, mas comprometo-me com o acompanhamento do problema e gostaria de vos deixar uma pergunta, se me pudessem, enfim, dar alguma ideia concreta sobre esta pergunta. Qual o número de professores que estarão envolvidos neste pacote de 78, 79 e 79-80 a nível nacional? Se depois me puder dar uma ideia que tenha no final sobre o número de docentes envolvidos, era também de facto uma questão que me parece relevante para nós podermos, enfim, fazer um estudo aprofundado da temática que aqui nos deixam e, portanto, mais uma vez, agradeço a vossa presença, saúdo-vos pelo vosso trabalho cívico e pelo vosso trabalho empenhado, pelos vossos argumentos, que nós também compreendemos e conhecemos, e, portanto, desejo-vos felicidades no vosso trabalho, em primeiro lugar, trabalho profissional, e também nesta luta que encetaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sr. Deputado Inês Titone Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar as peticionárias, os docentes aqui presentes. Nós, de facto, já foi quase tudo dito, nós, de facto, temos acompanhado estes casos, acho que todos os grupos parlamentares, exatamente com a mesma preocupação, não parece que haja aqui grandes diferenciações políticas de fundo, e acho que é uma questão prática e de reposição de justiça. Nós, já nos últimos dois orçamentos de Estado, como disse o Sr. Deputado Cássio Pinto, já fizemos alguns ajustes e repusemos a justiça em alguns casos concretos. É necessário, como aqui foi dito, analisar, quantificar, e a pergunta devolvo novamente e repito, se sabem quantificar quantas pessoas estão nas mesmas circunstâncias para se poder fazer uma avaliação mais concreta, para nós podermos ter mais dados e conseguir estudar isto como deve ser, qual é o impacto que poderá ter e quais são as consequências que poderão ter qualquer resolução que se faça, que será sempre para o próximo ano, para o próximo Orçamento de Estado. E queria também perguntar-vos uma coisa. Disse há pouco que não se repetirá, ou seja, é últimas pessoas nestas condições, ou seja, para o ano não haverá mais surpresas, entre aspas, de condições, se podia explicar mais detalhadamente porquê, e exatamente a quantificação então de quantas pessoas é que estamos a falar, e se tiveram alguns contactos com o Ministério, com a Secretaria de Estado, e quais são os feedbacks que tiveram, e se não tiveram, se pretendem ter alguma reunião, fazer alguns contactos, quais são as diligências que vão ter. Era isto, muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Sr. Deputado Inês António Pereira. Sra. Deputada Diana Freire, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria também de saudar os peticionários, de saudar os signatários, de agradecer o que foi aqui colocado e as preocupações que nos trouxeram. Dizer que o PCP, naturalmente, que tem acompanhado a situação, que registamos aquelas que foram as preocupações que nos colocaram aqui e que entendemos que esta é uma matéria que merece análise. De facto, a Lei 77/2009, que foi aprovada por unanimidade, respondeu a uma situação específica, a um contexto também específico, oriundo e que vem de um contexto histórico também muito específico, que tem a ver com, conforme já foi afirmado por outros grupos parlamentares, com o regresso do número significativo de professores das ex-colónias, que motivou uma alteração excepcional do regime de colocação de professores e que, considerando a necessidade destes serem obrigatoriamente colocados e integrados, o que de alguma forma também fez com que outros professores vissem adiado o início da sua carreira. Naturalmente que uma qualquer tomada de posição exige, como disse, uma reflexão sobre esta matéria e sobre a especificidade, por isso todos os contributos que também nos puderem deixar para ajudar a essa reflexão nós agradecemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Não é habitual o Presidente da Comissão fazer qualquer tipo de questão, mas no caso concreto queria deixar ficar aqui uma nota relativamente a esta matéria. A Lei 77/2009, dos deputados aqui presentes, o único que estava na Comissão na altura era eu próprio. Foi uma iniciativa que tomei conjuntamente com os restantes membros dos outros grupos parlamentares e propusemos na altura ao Governo, porque era uma situação que vinha muito prejudicial para um conjunto de professores que, naquela circunstância em concreto, teria alguma dificuldade em ser resolvida, dado o que já estava estabelecido, se a memória não me atrai a saúde, desde 1999, com 10 anos antes. E, portanto, essa foi uma situação excepcional que identificámos. E dado, como aqui já foi referido por vários dos senhores deputados, o contexto histórico e a situação em concreto em que eles iniciaram funções. Esse é o enquadramento da 77/2009, que depois foi por nós aqui considerado duas vezes em termos de Orçamento de Estado, já relativamente a 2012 e 2013. 2013 e 2014. E esse é o enquadramento da situação, que apesar de tudo tem uma ligeira diferença relativamente ao vosso caso e à vossa situação. De forma que nós, em nome de todos, agradeço a vossa petição. Ela será, depois de feito o relatório pelo Sr. Deputado Agostinho da Santa, que infelizmente por razões de saúde não está hoje aqui presente, mas que haverá de fazer o relatório e será discutida em plenário, e os grupos parlamentares tomarão depois as iniciativas que acharem adequadas relativamente a esta petição e serão avisadas dessa discussão em plenário, e do dia em que isso acontecer poderão também estar presentes para assistir a essa discussão. Dou-vos agora a palavra para, por mais um período de 10 minutos, poderem dizer o que acharem conveniente. Senhora professora, peço-lhe que ligue o microfone e se identifique só para efeitos de gravação, para efeitos de ata.
Eu sou Alexandrina Vasconcelos e quero apenas dizer uma pequena coisa relativamente a, e com muito respeito que tenho por essas colegas, à causa que elas se agarraram para dizer que foi por causa da vinda dos colegas que vieram das ex-colónias, por quem eu tenho também muitíssimo respeito. Mas pensando bem, se nós fomos colocadas em 79 e 80 e elas não foram, qual teria sido o motivo? Não foi esse. Elas não alargaram o seu concurso. Portanto, eu peço desculpa desta, não, é, não queria ser de modo nenhum desumana, mas se pensarmos bem, e com todo respeito, eu repito, elas apresentaram essa causa e em alguns casos teria sido, mas não foi só isso, porque pensem comigo, se nós fomos colocadas ainda antes dela e o nosso curso de magistério primário foi 7 anos mais 3 anos de magistério e nós fomos trabalhar antes delas, então porquê? Elas é que se acomodaram e não alargaram o concurso como nós o fizemos, certo? Muito obrigada. Eu peço desculpa se fui ferir suscetibilidades, mas aí está a minha maneira de pensar. Agora, relativamente ao número, vai falar a minha colega. Muito obrigada e desculpem.
Professora, peço que desligue o microfone, senão não se consegue ouvir.
Não sei como se faz.
Só carregar no botão.
Obrigada. Muito boas tardes. Eu sou Maria José Carvalho, também sou uma das peticionantes desta petição número 472. Para responder aos senhores deputados que nos questionaram sobre o número possível que abrange estas pessoas que estão na situação mencionada na petição, é assim, nós não conseguimos, não tivemos a disponibilidade de tempo de fazermos um levantamento a nível nacional. Tencionamos fazê-lo logo de seguida. De qualquer modo, a nível da nossa região, da região de Basto, que engloba 4 concelhos, fizemos um levantamento e somos cerca de uma dúzia, 12 professores. Agora teremos que realmente fazer o levantamento a nível de todos os agrupamentos do país. Provavelmente, suponho eu, que seremos aí umas 300, é provável. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Maria José. Terão terminado?
Não, quanto aos contactos, já encetamos alguns contactos a nível regional com algumas forças sindicais e tencionamos naturalmente ainda continuar a nossa, portanto, a fazer, encetar também outros contactos com o Ministério da Educação, naturalmente. Muito obrigada, terminei.
Senhoras professoras, tendo então terminado a vossa audição, agradecer-vos mais uma vez o terem feito a petição, o terem-se deslocado aqui para esta audição, em nome de todos os grupos parlamentares presentes, desejar-vos um bom regresso a casa e cada um dos grupos parlamentares, cada um de nós com certeza que haverá de tomar decisão sobre esta matéria, na certeza de que qualquer um dos senhores deputados teve a maior atenção relativamente à vossa petição. E, portanto, muito obrigado pelo vosso tempo.